Economia.
E o governo Temer vai ter que enfrentar um grande desafio, que é desatar o nó da economia e colocar em prática o ajuste fiscal. Para isso, o PMDBista já monta a equipe de olho em propostas, como o controle das despesas da União e a redução do déficit fiscal. Mas o que especialistas da área esperam do governo Temer na economia? A reportagem de Vanessa Bugri.
Mais de 11 milhões de brasileiros estão sem emprego. É a maior taxa registrada pelo IBGE desde o início da série histórica em 2012. O PIB, soma de tudo que o país produz, deve encolher 3,8% neste ano, segundo previsão do Fundo Monetário Internacional. E a dívida brasileira já ultrapassa a marca de 2 trilhões e 800 milhões de reais, de acordo com dados do Tesouro Nacional. É em meio a esse cenário que Temer assume interinamente a presidência do país. O nome do ministro da Fazenda, que vai conduzir a economia, já está cravado: o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Na avaliação do professor da Universidade Federal de Uberlândia, Niemeyer Almeida Filho, o nome de Meirelles tem grande força para assumir a pasta, principalmente por ter perseguido a meta de inflação no governo Lula.
Confiança no sentido de ter uma determinada concepção que o mercado considera indispensável no momento. Primeiro, ele perseguiu uma meta de inflação e obteve um sucesso, no que diz respeito a isso, muito maior do que o presidente atual do Banco Central, que é o Tombini. Então, comparando os níveis inflacionários, se esse for o único critério a ser utilizado, ele, de fato, como presidente do Banco Central, obteve resultados melhores.
O documento Uma Ponte para o Futuro, apresentado no ano passado pelo PMDB, com medidas para a retomada do crescimento econômico, sugere qual deve ser a linha econômica adotada pela dupla Temer-Meirelles. O primeiro objetivo descrito no documento é a política de equilíbrio fiscal. É preciso interromper o crescimento da dívida pública para, em seguida, reduzir a porcentagem dessa dívida no PIB. A fórmula para isso, melhorar o chamado déficit primário, que é o dinheiro que sobra nas contas públicas depois que as despesas são pagas, incluindo-se os juros. Para isso, as propostas do partido incluem estabelecer limites para os gastos de custeio, a reforma da Previdência com a ampliação da idade para a aposentadoria e a redução das taxas de juros, que estaria impedindo o Brasil de crescer, e a reforma do orçamento. Tudo indica que Temer deve rever, por exemplo, as desonerações concedidas a alguns setores, que subiram de 100 bilhões para 250 bilhões de reais por ano de 2007 a 2014. A ideia é acabar também com as vinculações constitucionais, como gastos obrigatórios com saúde e educação, que engessam o orçamento federal. Na avaliação do ex-professor de economia da UFMG e da Universidade Estadual de Campinas, Fabrício Augusto de Oliveira, os 180 dias do governo interino não vão ser suficientes para tirar o país da crise. Para ele, o ajuste fiscal pode até contribuir para reduzir a recessão, mas não da maneira como o PMDBista sinaliza fazer.
Tem se falado muito num desajuste primário, desajuste das contas reais. Esse não é o principal ponto de desequilíbrio das contas do governo. O principal ponto são as contas financeiras, do pagamento de elevados juros da dívida pública. Hoje representam, ou pelo menos até março, representaram cerca de mais ou menos 7,7% do PIB, que tem sido responsável por um déficit nominal, e esse que é o conceito mais relevante, de cerca de 10% do PIB. O ajuste estrutural das contas públicas não é resolvido.
Outra medida que vem sendo sinalizada pelo governo Temer é a reaproximação com o setor privado. O documento Uma Ponte para o Futuro defende concessões para o setor privado nas áreas de logística, infraestrutura e cooperação entre o Estado e as empresas para abrir mercados externos, buscando, segundo o documento, o maior número possível de parcerias. Na avaliação do professor de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Giacomo Balbinotto Neto, voltar a investir na indústria e nas empresas pode render bons frutos para o governo Temer. Estratégia que pode não só acalmar os ânimos no setor, mas também reduzir o índice de desemprego.
Uma estratégia extremamente válida, principalmente no momento que a gente está vivendo, porque nós estamos aí com desemprego crescente, uma queda nos investimentos de 16, 17% na indústria, né? Nós estamos com a nossa infraestrutura, portos, aeroportos, estradas muito deteriorada, nós estamos perdendo competitividade internacional. Na medida em que ele possa se aproximar do setor privado, buscando fazer reformas, né, institucionais, políticas, eu digo assim, reformas pró-mercado, eu acho que é extremamente válida.
Mas na avaliação do ex-professor da UFMG e da Universidade Estadual de Campinas, Fabrício Augusto de Oliveira, a lua de mel com o setor privado pode durar poucos dias. Ele explica por quê.
A minha dúvida é se realmente essa situação ela vai permanecer por mais tempo, se essa lua de mel, pelo menos inicial, ela vai conseguir ser mantida por mais tempo. Porque é inevitável, pelo menos nessa caminhada que o governo, pelo menos, está fazendo para promover o ajuste, assinando que vai fazer de tudo para poder permitir que os investimentos retornem mais rapidamente, à medida que o governo recupere a confiança dos investidores na sua capacidade de solvência, parece que inevitavelmente o governo vai caminhar também para aumentar impostos. E impostos até indiretos, que desagradam muito o empresariado de uma maneira geral, como a chamada CPMF, né?
O documento Uma Ponte para o Futuro também propõe a criação de um comitê independente que ficaria responsável pela avaliação anual dos programas estaduais, podendo sugerir a continuidade ou o fim do programa com base em um balanço de custos e benefícios. Repórter Vanessa Bugri.
As mudanças econômicas propostas por Temer vão depender em boa parte da aprovação de projetos de lei no Congresso Nacional. O relacionamento do novo governo com o Legislativo é o tema da nossa reportagem na próxima segunda-feira. Música.